Das letras, eu sou a letra A, e entre os compostos, eu sou a palavra dual. Eu sou também o tempo inesgotável, e dos criadores, eu sou Brahma, cujos muitos rostos viram-se para todos os lados. Asharanam akarosmi dvandva samasikasyacha aham nevashaya kalo dataham vishvatomukha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 33. A letra A tem meu nome. O maluco beleza viajou no Gita e nas frases, nas palavras que Krishna falou, né? A letra A tem meu nome. Ananta é um dos incontáveis nomes de Deus. Então, das letras, eu sou a letra A. O que mais, Bimala, que tem aqui? Ao tempo. Estava falando com aquele rapaz lá, lembra? Aquele rapaz que você falou, se apelidou de Frankenstein, Bimala. Ah, você também, hein, Bimala? Socorro, hein, Bimala? Quero morrer seu amigo, hein? Então, estava falando do tempo. O tempo chega para todo mundo, né? Então, Krishna falou, eu sou o tempo que tudo devora. Então, Krishna, na forma do tempo, está devorando tudo e todos, materialmente falando, porque, transcendentalmente falando, nós somos almas eternas. Nós nunca seremos destruídas, porque nós somos um pedacinho de Deus, nós somos uma parte de Deus. É aquela conclusão védica, né, Bimala? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o sol e nós as partículas de luz do sol. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Então nós sempre seremos partes do corpo de Deus, um pedacinho de Deus, né? E como Deus nunca morre e nunca nasce, nós também nunca nascemos e nunca morremos. Tudo bem que agora nós estamos na criação material e nós temos a impressão de nascer e de morrer. Mas é só um sonho. Essa vida é como um sonho, sempre inacabado. A banda Shakti canta bonito demais, né? E essa letra, né? Essa letra super filosófica, né, Bimala? Essa vida é como um sonho. É mesmo, viu? Então tá na hora de acordar. Acordem, almas condicionadas. O Senhor Krishna Chaitanya veio para isso há 500... O próprio Deus voltou neste mundo há 538 anos atrás e falou para a gente acordar, né? Acordem, almas condicionadas, parem de dormir no colo da bruxa Maya, a bruxa da ilusão. Tá, já parei de falar, nossa. Não é mais falar menos. Tá bom, amigo, estava falando do verso aqui. Aqui, dos criadores eu sou o Brahma. Tem gente que confunde o filho primogênito com Deus, acha que o filho primogênito é Deus. Por quê? O Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, ele é o criador deste universo aqui, mas tem incontáveis universos. Então, tudo bem, Brahma pode ser o criador desse universo aqui. Na verdade, tem um Brahma em cada um dos incontáveis universos. Krishna não é um Deus impotente que só pode ter um filho. Não, Krishna tem incontáveis universos e em cada um desses incontáveis universos ele tem um filho primogênito, um Senhor Brahma. E às vezes nós já fomos até um desses Brahmas, né? A gente de repente já foi um filho primogênito. De repente, se não foi, pode desenvolver esse desejo material, né, de controlar um universo inteiro. São muitos detalhes, né? Mas cada dia a gente consegue pegar uma pecinha do quebra-cabeça e vai montando aí. E com o tempo, né, com o passar dos anos, a gente vai ter uma visão completa de tudo e de todos. Porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Tá, sim, senhora. Lê mais e fala menos. Tá bom, já começou da bronca, né? Então vamos ler mais e fala menos. A cara. Tá aqui no verso, Bimala. Nem lembro. Nem percebi. Tá, a gente não leu palavra por palavra, né? É, senão não dá tempo. Tá, a cara, a primeira. A primeira letra do alfabeto sânscrito é o começo da literatura védica. Sem o akara não se pode pronunciar nada. Por isso, o akara é o começo do som. Em sânscrito, existem também muitas palavras compostas, das quais a palavra dual, como Rama, Krishna, chama-se Dvandva. Por exemplo, deixa eu tomar água, peraí. Calma, Bimala. Ah, falei demais, já dá. É o culpado, sou eu. Por exemplo, Rama e Krishna têm o mesmo ritmo e por isso são chamadas duais. Entre todos os tipos de matadores, o tempo é o último, porque o tempo mata todas as coisas, tá vendo? É o que Krishna falou em outro lugar do Gita aqui. Eu sou o tempo que tudo devora. Krishna está comendo tudo e todos na forma do tempo, está devorando, comendo. Não tem nada que resista, materialmente falando, ao tempo. O tempo é o representante de Deus. É, tem esse ditado, é o tempo conserta tudo. Não, o tempo destrói tudo, meu amigo. O tempo destrói tudo. Porque Krishna falou, eu sou o tempo que tudo devora. Está devorando tudo e todos. Bem lentamente, né? Quase que imperceptivelmente. Olha que a pessoa acorda, já era. Acorda, já era, né, Bima? A carcaça já foi, vai pegar outro corpo, vai nascer de novo e quebrar a cara tudo de novo, porque nasceu em ignorância, viveu em ignorância e morreu em ignorância. Mas para que isso mude, os devotos dedicam suas vidas a iluminar as pessoas, dando esse que é o único conhecimento que liberta quem dá e quem recebe, que é dar Deus ao próximo, mas Deus de verdade, não Deus na teoria. O tempo é o representante de Deus, Krishna, porque no devido curso do tempo haverá um grande incêndio e tudo será aniquilado. Entre os criadores e entidades vivas, Brahma, aí é o fim, né? Aí é o fim do universo inteiro. Não é aquela destruição parcial. Tem uma destruição parcial que é de água, né, Bimala? E a destruição total do universo é em fogo. Tá, é para outro dia. Detalhes para outro dia, tá? Onde eu estava, você me corta, eu me perco. Tá vendo? Não é fácil, não. Já sou ruim de serviço, ainda você fica me cortando. O tempo é o representante de Deus, Krishna, porque no devido curso do tempo haverá um grande incêndio e tudo será aniquilado. Gostou dessa máxima? Uma máxima, tá, vou printar. É, o conhecimento completo está no Gita, né? Agora o conhecimento completo e detalhado está na coleção Shrimad Bhagavatam. E o conhecimento completo, detalhado e nos mínimos detalhes, está na coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Entre os criadores e entidades vivas, Brahma é o principal, porque é o primeiro filho de Deus a receber um corpo material dentro do universo. E aí Krishna fala para ele criar o universo inteiro, os planetas, tudo, sistemas planetários, superior, intermediário, inferior. Tá bom, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Os diversos Brahmas exibem 4, 8, 16 e etc. cabeças respectivamente e são os criadores principais em seus respectivos universos. É o nosso planeta, nosso universo tem um Brahma de 4 cabeças, que é o menor Brahma que existe, né? De 4 cabeças. Depois tem de 8, 16 e assim vai. Tem Brahmas de muitas cabeças. É no nosso caso aqui, no nosso universo, 4 cabeças pensam melhor do que uma, né? É, então. Os Brahmas são representantes de Deus, Krishna, Já parei, Bima, tá vendo? Já parei. Não precisa nem tocar o búzio. Ah, você já ia tocar o búzio. Tá bom. Vai ficar para o próximo toque, tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. É, Prabhupada ainda está falando com o professor Kotovski, Bimala? Não lembro, nem eu. Vamos ver. Página. Ah, está assim, ó. Página 14. Página 14. Calma, estou caçando aqui. Página 14. Aqui. Professor Kotovski fala: como o senhor sabe, há duas abordagens para este problema, completamente opostas. A abordagem é ligeiramente diferente de acordo com diferentes religiões, mas, ao mesmo tempo, qualquer religião reconhece ou busca a experiência da mudança de local ou transmigração da alma. Na religião cristã, no judaísmo, no Três Pontinhos, e Prabhupada fala: não estou falando de religiões com o Senhor, estou falando de ciência e filosofia. Pode ser que uma religião aceite um método. Esta não é nossa preocupação. Estamos interessados na ideia de que, se o proprietário do corpo é permanente, apesar de diferentes alterações do corpo, não deve haver dificuldade em entender que, quando este corpo mudar inteiramente, o proprietário do corpo terá outro corpo. E o professor Kotovski fala: outra abordagem é que não há separação, não há dois fenômenos. O corpo e o proprietário do corpo são a mesma coisa. Aqui ele está se contradizendo, Bimala. Está falando que o corpo e o proprietário do corpo são a mesma coisa. Então são duas coisas, então não é uma coisa só. Nossa, é assim mesmo, as pessoas não sabem o que dizem, né? Se contradizem e às vezes falam a verdade e nem percebem. Srila Prabhupada fala enfaticamente: não. E o professor Kotovski fala: quando o corpo morre, o proprietário também morre. Aqui, ó, tá vendo? Duas coisas. O professor tá admitindo aqui duas coisas: quando o corpo morre, o proprietário também morre. E Prabhupada fala: não, não. Mas por que não há departamento de conhecimento na universidade para estudar esse fato cientificamente? Esta é a minha proposição. Eles estão carentes disso. Pode ser que seja como o senhor diz, ou pode ser que seja como eu digo, mas é preciso haver um departamento de conhecimento para estudar isso. Onde eu estava aqui? Recentemente, um cardiologista em Toronto, um médico, aceitou que existe uma alma. Eu me correspondi com ele, e ele crê fortemente na existência de uma alma, de modo que há outro ponto de vista, mas nosso processo é aceitar conhecimento da autoridade. Temos a afirmação de Krishna sobre este assunto, e ele é autorizado. Krishna é aceito como a autoridade por todos os mestres. O Bhagavad Gita é aceito por círculos eruditos e filosóficos em todo o mundo. Krishna diz: assim como a alma abandona o corpo infantil e chega à adolescência e depois à juventude, a alma também abandona este corpo e aceita outro corpo. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. Esta declaração é feita por Deus, Krishna, a maior autoridade segundo nossa tradição de conhecimento. Nós aceitamos tal declaração sem argumentos. E é assim que funciona a compreensão védica. E o professor Kotovski fala: a dificuldade de nossa abordagem é que não acreditamos em nada sem argumentação. Só podemos acreditar em coisas baseadas em argumentos. E Prabhupada fala: sim, isso é permitido. A argumentação é permitido, mas não com o espírito desafiador, mas antes com o espírito de querer compreender. Não se nega à argumentação. Porém, no que diz respeito às afirmações védicas, elas são infalíveis. E os eruditos nos Vedas aceitam-nas dessa maneira. Por exemplo, O estrume de vaca é excremento de um animal. Ora, a afirmação védica é que tão logo se toque no excremento de qualquer animal, mesmo que se toque o próprio excremento, fica-se impuro, e para se purificar é preciso tomar banho. Segundo o sistema hindu, segundo o sistema hindu, após evacuar temos de tomar banho. E o professor Kotovski fala: este é um conhecimento higiênico bastante compreensível. E Srila Prabhupada: sim. E o professor Kotovski fala: sim, isso é correto. E Prabhupada fala: mas em outra parte se afirma que o estrume de vaca, apesar de ser um excremento de um animal, é puro. Mesmo que o apliquemos a um local impuro, este local se purifica. Isso é superficialmente contraditório. Em uma passagem se diz que o excremento de um animal é impuro, e tão logo o toquemos temos que nos purificar. E em outra passagem se diz que o estrume de vaca é puro. De acordo com nosso conhecimento, isso é contraditório, mas ainda assim é aceito por aqueles que são seguidores dos Vedas. E o fato é que se o senhor analisar o estrume de vaca, observará que ele contém todas as propriedades antisséticas. E o professor Kotovski diz: ah, disso eu não sabia. E Prabhupada fala: pois é, um professor de uma faculdade de medicina o analisou e descobriu que ele é cheio de propriedades antisséticas. O da vaca, não o do boi, não confundam, hein? Dessa forma, as afirmações védicas, mesmo que aparentemente contraditórias, se analisadas minuciosamente, mostrarão ser corretas. Pode ser que haja uma exceção, mas ela é aceita. E quando cientificamente analisada e examinada, verifica-se que é correta. E o professor Kotovski fala: sim, se o senhor analisa do ponto de vista científico, está bom. E Prabhupada fala: há outros casos, por exemplo, o búzio. O búzio é um osso de um animal, e segundo a instrução védica, se o senhor toca o osso de um animal, o senhor torna-se impuro e tem de tomar banho. Mas este mesmo búzio é mantido nos aposentos da forma de Deus no altar, porque é aceito como sendo puro pelos Vedas. Meu ponto é que nós aceitamos as leis védicas sem argumentos. E você adora o búzio, hein, Bimala? Toca quase todo dia aqui no programa. Este é o princípio seguido pelos eruditos. Se o senhor pode substanciar suas afirmações com citações dos Vedas, então elas são aceitas, não é necessário substanciá-las de outras maneiras. Há diferentes tipos de pramanas ou evidências. A prova dada pela citação védica chama-se Shruti Pramana. Assim como na justiça, se o senhor pode apresentar declarações do livro de lei, sua declaração é aceita. Da mesma forma, todas as declarações que o senhor apresente, se apoiadas... Espera aí, pulou demais, Bimala. Você tinha que mexer aqui, hein? Vou voltar aqui para fazer sentido a coisa. Assim como na justiça, se o senhor pode apresentar declarações do livro de lei, sua declaração é aceita. Da mesma forma, todas as declarações que o senhor apresente, se apoiadas pelo Shruti Pramanas, são aceitas pelos eruditos. Creio que o senhor conhece os Vedas como Shrutis. E o professor Kotovski fala: sim. E Prabhupada fala: qualquer sistema que aceitemos deve ser apoiado por evidência do Shruti, de Smriti, dos Puranas e do Pancharatra. Aquilo que não é aprovado por esses pramanas é um distúrbio. E o professor Kotovski fala, na verdade pergunta: o senhor me permitiria dizer apenas uma coisa? O que será que ele vai dizer, hein, Bhima? Ah, vou ler aqui. Eu ia ler, né? Aumenta não, hein? Não aumenta não. Ah! não é fácil não, hein, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá muito alto, Bimala. Você bagunça o programa inteiro. Ah, socorro, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então vamos parar aqui na página 15, onde o professor Kotovski pede permissão para dizer apenas uma coisa. Você que não quer esperar o próximo programa para saber que coisa é essa, né? Já pode entrar no nosso site agora, Krishna FM, tá? Página 15, Bêmano. Página 15, o professor Kotovski quer dizer apenas uma coisa, tá bom? Então tá bom, na página 15. Então você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link, né? Livros grátis com as opções para você ler esse livro, ler ou baixar A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Tá bom? Qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda, tá? Vamos lá na agenda. Lá na agenda, dá um F5, nunca tá atualizada essa agenda. Ê, Bimala, você também não é fácil, só sabe dar bronca, hein? Ah, vamos falar a programação do mês de maio. Ainda não. Não estamos no mês de maio. Tá, então, mas tinha que falar antes, né, Bimala? Tá, você vai pensar. Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Senhor Krishna Mostra a Forma Universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangirade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ixi. Cada vez mais lento, viu? Isso é só bronca, você... Tem que ser ajudante, não atrapalhante. É, eu não consigo cantar mais rápido, Bimala. Eu sou ruim de serviço. Não sou o WhatsApp que você muda ali a velocidade, você aperta o botãozinho ali e aumenta a velocidade. Não, não. Eu sou um patife materialista. Onde eu estava? Ah, é verdade. Onde nós paramos, né? Na página 467. É exatamente aqui, ó. Mãe Yashoda desafiou Krishna: se não comeste terra, então abre a tua boca, abre bem a tua boca. Ao receber este desafio de sua mãe, Krishna, o filho de Nanda Maharaja e Yashoda, para manifestar passatempos como uma criança humana, abriu a sua boca. Embora a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é pleno de todas as opulências, não perturbasse a afeição parental de sua mãe, sua opulência manifestou-se automaticamente, pois a opulência de Krishna jamais some em alguma etapa, senão que se manifesta no momento adequado. Sem perturbar o êxtase da afeição de sua mãe, Krishna abriu sua boca e manifestou suas próprias opulências naturais. Quando uma pessoa recebe muitas variedades de alimentos, mesmo que haja mil e uma variedades, mas se ela simplesmente gosta de chaca, espinafre, ela prefere comer isto. Igualmente, embora Krishna fosse pleno de opulências, agora, por ordem de Mãe Yashoda, ele, tal qual uma criança humana, abriu bem a sua boca e não negligenciou o sentimento de afeição materna transcendental. Calma. Quando por ordem de Mãe Yashoda, Krishna escancarou a sua boca, ela viu dentro de sua boca todas as entidades móveis e imóveis, o espaço exterior e todas as direções, juntamente com as montanhas, as ilhas, os oceanos, a superfície da terra, o vento que sopra, o fogo, a lua e as estrelas. Ela viu os sistemas planetários, a água, a luz, o ar, o céu e a criação através da transformação do Ahankara. Ela também viu os sentidos, a mente, a percepção sensorial e as três qualidades, bondade, paixão e ignorância. Ela viu o tempo designado às entidades vivas, viu o instinto natural e as reações do karma e viu os desejos e as diferentes variedades de corpos, móveis e imóveis. Vendo todos esses aspectos da manifestação cósmica, juntamente com ela própria e Vrindavana Dama, ela ficou receosa e temerosa da natureza de seu filho. Todas as manifestações cósmicas que existem nos elementos grosseiros e sutis, bem como os meios capazes de agitá-las, os três modos da natureza, a entidade viva, a criação, a manutenção, a aniquilação e tudo o que ocorre na energia externa do Senhor Krishna. Tudo isso vem da suprema personalidade de Deus, Govinda. Tudo está dentro do controle da suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita 9.10. Maya Dyakshana Prakriti Suyate Sacharacharan. Em português, na natureza material, Prakriti, tudo funciona sob seu controle. Porque vem de Govinda, todas essas manifestações podiam ser visíveis dentro da boca de Govinda. Não é de se estranhar que mãe Yashoda ficasse com medo devido à intensa afeição materna. Ela não podia acreditar que essas coisas pudessem aparecer dentro da boca de seu filho. No entanto, ela as viu e, portanto, ficou possuída de medo e espanto. Mãe Yashoda começou a argumentar consigo mesma. Será isto um sonho? Ou será uma criação ilusória da energia externa? Acaso isto manifestou-se através de minha própria inteligência? Ou trata-se de algum poder místico do meu filho? Ao ver essa maravilhosa manifestação dentro da boca de seu filho, mãe Yashoda começou a perguntar a si mesma se tudo aquilo não era um sonho. Então considerou: não estou sonhando porque meus olhos estão abertos. Na verdade, estou presenciando esses acontecimentos. Não estou dormindo, nem estou sonhando. Então talvez isto seja uma ilusão criada por Deva Maya. Mas isso também não é possível. Que interesse teriam os semideuses em mostrar-me isso? Sou uma mulher insignificante, sem nenhum laço com os semideuses. Por que eles se dariam ao trabalho de me pôr em Deva Maya? Aqui também isso não é possível. Então mãe Yashoda considerou se a visão poderia dever-se à confusão. Estou gozando de perfeita saúde, não estou doente. Por que deveria haver alguma confusão? Não é possível que o meu cérebro tenha sofrido algum dano, pois, ao que parece, estou em plenas condições de utilizar o pensamento. Então esta visão na certa deve-se a algum poder místico do meu filho, como foi predito por Gargamuni. Assim, ela chegou à conclusão de que a visão devia-se exclusivamente às atividades de seu filho. Portanto, que eu me renda à suprema personalidade de Deus, Krishna, e ofereça minhas reverências a Ele, que está além da concepção da especulação humana, da mente, das atividades, palavras e argumentos, que é a causa da qual se origina esta manifestação cósmica, por quem todo o cosmo é mantido e por quem podemos conceber a existência deste, que eu simplesmente ofereça minhas reverências, pois ele está além de minha contemplação, especulação e meditação. Ele está além de todas as minhas atividades materiais. Deve-se apenas tentar compreender quão grande é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ninguém deve esforçar-se por entendê-lo, valendo-se de algum meio material sutil ou grosseiro. Mãe Yashoda, sendo uma mulher simples, não podia descobrir a verdadeira causa da visão. Portanto, por afeição materna, tudo o que ela fez foi oferecer reverências ao Senhor Supremo Krishna, para que este protegesse o seu filho. Então, só lhe restava oferecer reverências ao Senhor Krishna. Está dito no Mahabharata Bhishma Parva 5.22 que ninguém deve tentar entender a causa suprema através de argumento ou raciocínio. Quando somos assediados por algum problema para o qual não podemos encontrar razão alguma, só nos resta, como alternativa, nos render ao Senhor Supremo Krishna e oferecer-lhe nossas respeitosas reverências. Então estaremos em posição segura. Este foi o meio que Mãe Yashoda também adotou neste caso. Tudo o que acontece tem como causa original a suprema personalidade de Deus, Krishna. Sarva Karana Karanam. Krishna é a causa de todos e a única causa sem causa. Se ele fosse causado por algo ou alguém, não seria Deus, o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Quando não se pode determinar a causa imediata, só nos resta oferecermos nossas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna. Mãe Yashoda concluiu que as maravilhas que viu dentro da boca de seu filho deviam-se a ele, embora não pudesse determinar claramente a causa. Portanto, quando não pode determinar a causa do sofrimento, o devoto conclui: Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavad Gita 10.14.8, em português: o devoto aceita que é devido a seus próprios erros praticados no passado que a suprema personalidade de Deus, Krishna, faz com que ele passe por uma pequena quantidade de sofrimento. Assim, ele oferece reverências repetidas ao Senhor Krishna. Tal devoto chama-se Muktipadi, Muktipadi Sadaya Bhak. Em português, isto é: garante-se que ele se libertará deste mundo material, como se afirma no Bhagavad Gita 2.14. É, o devoto sempre pensa, né? O devoto, quando sofre, ele pensa: eu merecia sofrer muito mais, mas porque eu estou tentando servir Krishna, ele está diminuindo o meu sofrimento, e eu estou sofrendo só isso. Aqui, ó, como o Prabhupada explica, ó: Krishna faz com que ele passe por uma pequena quantidade de sofrimento. Então, tem muitos detalhes, né, Bhima? Todo mundo, sem exceção, está sofrendo. Todo mundo, sem exceção. Só que com Krishna a gente sofre menos, só um pouquinho. Não é melhor sofrer só um pouquinho, ou quer sofrer tudo integralmente? A escolha é nossa, né? Se a gente se rende a Deus, Krishna, sob a orientação de um mestre espiritual, seguindo regras e regulações, a gente vai sofrer só um pouquinho. Então vai da gente, né? Se render a Deus através de um mestre espiritual e sofrer um pouquinho, ou não se render a Deus e sofrer tudo que a gente tem que sofrer, 100%. E aí? O que é melhor? Tá, vamos ver o que afirma no Bhagavad Gita 2.14. Matrais parshas tu kunteya shitoshna sukadukada agamapaino nityastans titikshaswa barata. Em português: devemos saber que o sofrimento material, devido ao corpo material, vai e vem. Logo, devemos tolerar o sofrimento e continuar executando o dever que nos foi atribuído pelo nosso mestre espiritual, tá vendo? Sempre seguindo regras e regulações sob a orientação do mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, que é o representante de Deus, Krishna. É pela influência de Maya, a energia do Senhor Supremo Krishna, que estou pensando que Nanda Maharaja é meu esposo, que Krishna é meu filho. E porque sou a rainha de Nanda Maharaja, toda a riqueza sob a forma de vacas e bezerros está em meu poder, e todos os vaqueiros e suas esposas são meus súditos. Na verdade, também sou eternamente subordinada ao Senhor Supremo Krishna. Ele é meu refúgio último. Seguindo os passos de Mãe Yashoda, todos devem adotar esta mentalidade de renúncia. Toda riqueza, opulência ou o que quer que possuamos não pertencem a nós, mas à suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o refúgio último de todos e definitivamente o proprietário de tudo, como o próprio Senhor afirma no Bhagavad Gita 5.29. Bhoktaram jagyatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatvamam shantinrichati. Em português, os sábios, conhecendo-me como o objetivo último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, aliviam-se das dores e misérias materiais. Não devemos ter orgulho de nossas posses. Como Mãe Yashoda expressa aqui, não sou proprietária de nada. Nossa, está muito alto, Bhimala. Vamos parar aqui, página 474, na linha 3, tá bom? Tá anotado aí? Não devemos ter orgulho de nossas posses. É porque... Nós não somos os proprietários, nós somos os próprios otários, se a gente pensa que é dono de algo ou alguém. É, tá, já parei de falar a Bíblia, tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo. Calma, Bimala, deixa eu pegar aqui um trem aqui. Pegar um trem aqui. Nossa, tudo se reclama, hein? Não pode fazer nada aqui que... Aonde eu tava? Você me corta. Ah, tá, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Já te falei que eu não sou WhatsApp, meu. Para aumentar a rotação, aumentar a velocidade. Ah, eu tenho talento. Ah, eu tô lento. Não é talento. Tô lento. Você também, viu? Você não é fácil, não. Daqui a pouco você vai me chamar de Devagar. Tinha um devoto que tinha o nome Devaguiar. Acho que era Devaguiar. Aí chamavam ele de Devagar. Na verdade, é eu que tenho que ser chamado Devagar. Tá bom, Bimão. Deixa eu tomar água. Posso tomar água? Tá, então vou entortar a tela. Não comece a me apavorar, não, senão eu esqueço algum item aqui. Pronto, aí atrasa o programa. Tá, vou baixar o brilho. Colocar óculos, calma. Essa história de ler na tela, depois de não ler na tela, tá? Você vai digitar o livro. Eu acho que é mais fácil os devotos porem primeiro no V da base lá, ó, essa coleção, do que você digitar esse livro aqui. Não, não, vai, eu acredito. Não, a senhora falou que vai digitar, eu acredito. Onde nós paramos, hein? Página 66. Página 66. Geo. Ah, é o comentário. Paramos aqui onde íamos ouvir o comentário de George Harrison, né? É isso aqui, é isso aqui. George Harrison comenta: na verdade, Prabhupada nunca sugeriu que eu não deveria fazer o que estava fazendo. Eu ouvi dizer que, por diversas vezes, ele dizia aos devotos que eu era um devoto melhor por causa de minhas canções e das outras coisas que estava fazendo. Efetivamente, ele nunca disse isso para mim, mas eu sempre ouvi esse comentário. E a coisa boa para mim é que eu sentia que não necessitava aderir em tempo integral. Acho que prejudicaria muito o nosso relacionamento se ele sempre ficasse em cima de mim dizendo: por que você não larga o trabalho que está fazendo e vai morar num templo, em algum lugar? Ele nunca fez com que eu me sentisse estranho como se eu não fizesse parte do grupo. Ele nunca foi assim. Sou um devoto com roupas comuns. É assim. Vi o meu relacionamento que deveria ajudar quando e onde pudesse, pois conheço as pessoas da sociedade. É como qualquer pessoa com um pouco de decência. A gente simplesmente tenta e se ajuda um pouquinho mutuamente. Ele sempre estava satisfeito comigo, pois qualquer coisa que eu fizesse era uma ajuda. Eu me refiro não só ao templo de Krishna em si, mas a qualquer coisa espiritual que eu fizesse, quer através de canções ou que seja, isto o agradava. Ele era sempre muito amistoso. Vivia cantando Hare Krishna e às vezes ele me dizia: continue cantando Hare Krishna o tempo todo ou tanto quanto possível. Acho que tão logo você faça isso, perceberá que o canto de Hare Krishna é benéfico. Existem alguns gurus que saem por aí e que dão a entender que eles são a coisa, mas Prabhupada dizia: eu sou o servo do servo do servo de Deus, Krishna, que é na verdade o que se sabe, que na verdade o que é, sabe, é o que se sabe. Ele não dizia: eu sou o maior, eu sou Deus e coisas assim. Com ele tudo estava apenas no contexto de ser um servo, e eu gostei muito disso. Acho que faz parte do processo transcendental. Quanto mais sabemos, então mais sabemos realmente que somos os servos de Deus, Krishna. E os que menos sabem pensam que realmente são a dádiva de Deus para a humanidade. Como a sua amiga lá que se diz é escolhida por Deus, Bima. Tem povo aí que acha que a raça dele, a racinha dele, a raça dele é escolhida por Deus. Só se for para sofrer, né? É. Se acha, né? Orgulho, mitideza, ostentação, né? É, povo escolhido por Deus. Para sofrer, como a gente pode ver aí. Assim, embora... Não, estou falando de modo geral, Bimala. Todo povinho, toda racinha que se acha escolhida por Deus é escolhida para sofrer, né? Sofrer o orgulho que eles têm. Tá, já parei de falar. Assim, embora obviamente ele fosse um indivíduo muito poderoso, muito avançado transcendentalmente, ele sempre resguardava aquela humildade. E acho que isso é uma das coisas mais importantes, pois você aprende mais do que todas as palavras que ele diz. Você aprende realmente do exemplo de como ele vive e do que ele faz. É um mestre de verdade assim, né? Prega pelo exemplo. Ele não fala de humildade, ele mostra humildade, sem querer se exibir. O Daily Sketch noticiou: os Hare Krishnas jantam nos terrenos da casa de John Lennon e Yoko. Uma fotografia mostrava os devotos sentados ao ar livre tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. É hora do almoço no Chittenhurst Park, suntuoso lar de John Lennon e Yoko Ono, e alguns dos hóspedes da casa dos Lennons tomam seus lugares ao sol de ontem. Tomaram. Tá bom, eu vou prestar atenção, mas eu não errei não, você tá... Nossa, se dá bronca até quando eu não erro, hein? Socorro! É que soou estranho. Fala com o rapaz lá do Daily Sketch, do jornal lá. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Vou ler de novo. É hora do almoço no Chittenhurst Park, suntuoso lar de John Lennon e Yoko Ono. E alguns dos hóspedes da casa dos Lennons tomam os seus lugares ao sol de ontem. Os comensais são seguidores do Swami indiano Sua Divina Graça Abhay Charan Bhakti Vedanta. Eles adotaram os costumes do Oriente, desde suas roupas e cabeças raspadas até o curry indiano, que comem com seus dedos. Isso tudo destoa um tanto do estilo de um local como Tittenhurst Park, que custou a John Lennon 150 mil libras e abrange 24 hectares da exclusivíssima Sunning Hill, próxima à pista de corrida do Royal Ascot. Prabhupada e seu pessoal e John Lennon e os seus faziam uma combinação estranha. Dois dias após a chegada de Prabhupada a Tittenhurst, John Lennon e Yoko voaram ao Canadá para se apresentarem com a Plastic Ono Band no Rock and Roll Revival de Toronto. Em outubro, John Lennon e Yoko gravaram o Andy Wedding Album e começaram a trabalhar num filme, Rock and Roll Circus, e John Lennon gravara o Cold Turkey. Embora geralmente John Lennon fosse tímido, os devotos que trabalhavam na casa principal acharam-no franco e generoso com suas posses. Ele convidou os devotos a ficarem permanentemente em Tittenhurst e cultivarem a terra. Tudo que ele tivesse, dizia ele, compartilharia com eles. Um dia, Yoko perguntou a Jamuna se um casal de devotos poderia figurar por ela e John num palco de teatro de Londres. Anteriormente, ela e John haviam aparecido lá, trajando apenas um saco de serapilheira. Serapilheira. Não sei o que é isso, Bima. E se esperava que fizessem outra apresentação. Mas Yoko achou que talvez um casal de devotos pudesse substituí-los. A multidão, dizia ela, talvez nunca percebesse a diferença. E mesmo que isso acontecesse, seria um golpe de publicidade cômica para os devotos Hare Krishna. Recusando-se polidamente, Jamuna explicou por que os devotos jamais poderiam fazer tal coisa. Ao contar isso a Prabhupada, ele mostrou-se inflexível. Nenhum de seus discípulos iria. Por dias após isso, ele condenou essa sensualidade. John convidou Prabhupada à mansão para ouvir a sua recente gravação, o Cold Turkey. Embora tal canção fosse de pouco interesse para Prabhupada, caprichosamente John queria que ele a ouvisse. Aproveitando a oportunidade para pregar ao grande homem do mundo, Prabhupada foi. Dentro da sala de estar principal de John Lennon, Prabhupada sentou-se na poltrona em frente à lareira. A fita estava pronta no grande aparelho de 16 faixas que a gravara, e enquanto o Prabhupada mantinha-se sentado pacientemente, John Lennon começou a acionar os controles. Mas o aparelho não tocava. Imagina um gravador 16 trilhas, Bimala, não é isso? É, 16 trilhas, 16 faixas. Imagina que gravador caro. Só as gravadoras tinham. Tá, mas o aparelho não tocava. John pôs-se a praguejar entre os dentes, girando alavancas e apertando botões. Embora apenas Purushottama houvesse acompanhado Prabhupada, dois outros devotos esconderam-se do lado de fora, por baixo da janela, ouvindo. Ao espiarem para dentro e verem John às voltas com o aparelho, puseram-se a rir furtivamente nas sombras. Ah, disse Prabhupada. Então sua máquina não está funcionando. Bem, não se preocupe. Também gravamos um pouco e gostaríamos de tocar esta música para o seu prazer. John se resignou a ouvir a canção de Prabhupada e Prabhupada foi salvo do Cold Turkey. Que arranjo, hein? Prabhupada ficou por pouco tempo. Ao sair, viu na parede fotos emolduradas de tamanho real de John Lennon e Yoko nus. Ele também vislumbrou silhuetas em preto e branco de um homem e uma mulher em diversas posições de ato sexual. Ao voltar ao seu quarto, comentou: não é bom que continuemos aqui. Pediu a Mukunda que lhe encontrasse um apartamento em Londres. As reformas no Bury Place ainda estavam incompletas. E Prabhupada disse que preferia ficar na cidade de modo que pudesse supervisionar a obra. O cenário natural de Tittenhurst era agradável, mas o modo de vida dos anfitriões de Prabhupada e o dele eram incompatíveis. Certo dia, John e Yoko, vestidos de negro, vieram visitar Prabhupada. Reconhecendo-o como um grande yogi dotado de poder místico, pediram-lhe que se valesse de seus poderes para conseguir com Krishna, que eles novamente se unissem após a morte. E Prabhupada ficou desapontado. Minha ocupação não é essa, disse ele. Krishna outorga-lhes a vida e retira sob a forma da morte. É impossível que vocês venham a unir-se após a morte. Ao voltarem ao lar, de volta ao Supremo, poderão unir-se a Deus, Krishna. Mas marido e mulher, isso não passa de um relacionamento mundano. Ele se acaba com o corpo por ocasião da morte. Vocês não podem assumir esse tipo de relacionamento novamente após a morte. Prabhupada veio para libertar as pessoas, ele queria ser preso, né? A Yoko Bimala. Socorro. Eu quero me livrar desse encosto, dessa cruz pesada. Tá, já parei de falar. Numa das extremidades da quinta morava um pedreiro com sua esposa, numa pequena casa georgiana abandonada. Contratado por John para construir um estúdio de gravação na propriedade, foi só recentemente que o pedreiro mudara-se para Chittenhurst. Um homem forte e atarracado, ele nunca falava com os devotos até que um dia perguntou a vários deles se acreditavam em fantasmas. Oh, sim, disse Kulashekara. Prabhupada diz que fantasmas existem. Não creio, disse o pedreiro. Minha esposa está tendo sonhos, mas não creio em fantasmas. A esposa do pedreiro revelou que tanto ela quanto seu esposo andavam ouvindo algo à noite. A noite passada eles foram correndo à casa de John Lennon, aterrorizados, reclamando de certos ruídos. Barulho de correntes entrechocando-se, saltos de sapatos batendo no chão e o ruído de algo parecido com um corpo sendo arrastado pelo chão. O pedreiro vira sua esposa ser violentamente sacudida pelos ombros, embora ninguém mais estivesse lá. Quando os devotos contaram isso a Prabhupada, este disse: digam a John Lennon que, se ele quiser, podemos afugentar estes fantasmas. Mukunda transmitiu a mensagem, mas John já havia convidado um amigo seu, praticante de magia branca, para vir exorcizar o fantasma. O feiticeiro visitou a cabana do pedreiro e alguns devotos seguiram-no de perto. Sobre a lareira da sala principal, eles encontraram uma gravura de uma pessoa com um fantasma saindo de sua testa, e na parede oposta, inscrições rúnicas sobre madeira de mogno. Estes são antigos caracteres rúnicos de bruxaria, disse o feiticeiro, balançando a cabeça. Nada posso fazer aqui. Quando John pediu que os devotos tentassem o seu método, Prabhupada os orientou. Eles deveriam borrifar nos umbrais das portas da cabana do pedreiro água oferecida a Krishna, soar búzios e então fazer um canto e dança público de Hare Krishna. Um grupo de devotos dirigiu-se à cabana e Kulashekara liderou o canto e dança público de Hare Krishna. Após meia hora de canto, Kulashekara sentiu um grande alívio de pressão dentro do quarto, e o canto e dança público de Hare Krishna ficou estático. Os devotos voltaram às suas ocupações, garantindo a John que os fantasmas não voltariam, e o pedreiro e sua esposa voltaram a morar na casa. Na manhã seguinte, Prabhupada passou pela velha casa durante a sua caminhada. Então, como vai o fantasma? Perguntou ele. Nenhuma notícia, Prabhupada, replicou Kulashekara. Na manhã seguinte, Prabhupada perguntou de novo, como vai o fantasma? Eles gostariam de tê-lo de volta? Anos atrás, na Índia, disse Prabhupada, quando ele geria o seu negócio farmacêutico, detectara fantasmas no prédio à noite. E o que o senhor fez? Perguntou um dos devotos. Ah, simplesmente cantei Hare Krishna e os fantasmas foram embora. Então, só cantar Hare Krishna que essas criaturas das sombras, como espíritos e fantasmas, vazam. Então, Prabhupada, bruxas, pichachas, e várias outras criaturas das sombras, como os gnomos, duendes, espíritos e fantasmas, vazam. Todas as criaturas das sombras vazam quando se canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então Prabhupada regalou os olhos e gesticulou com ambas as mãos, imitando os aterrorizados trabalhadores da fábrica que vieram correndo até ele. Babaji, Babaji, há fantasmas, há fantasmas! E os devotos riram. Eu já vi umas caretas de Prabhupada, são incríveis, meu. Só não ri quem já morreu. Realmente, disse Prabhupada, existem muitos fantasmas aqui, especialmente por perto das áreas do estábulo. Eles estão apegados a este lugar, mas não os perturbarão se vocês simplesmente cantarem Hare Krishna. Prabhupada estava ansioso para aqui, Bimla. Puxa vida, mas já? Tá bom, fazer o quê, né? Não vai dar tempo nem de ler isso aqui. Tá bom, então vamos parar aqui, ó, na página 70, onde Prabhupada estava ansioso por deixar Chittenhurst. Por quê? Ele já falou por quê, Bimla. Porque o modo de vida de John Lennon e Yoko não tinha nada a ver, né, com os devotos. Só por isso, né? Fotos peladas, nossa! Devia ter na parede lá o Kama Sutra na parede. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Sim, senhora. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Hanganiyasa Sakalendriyaviti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiranjaganti Anadachi Maya Sadhu Alavigrahasya Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Angani Yasa Sakalem Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.